Mas elas de volta, já estamos no último bloco deste sábado. Nossas convidadas, a Rose e a Letícia, que representam o movimento feminista de Teutônia. E já estamos no último bloco, este debate é muito amplo. A gente poderia ficar aí vários programas falando sobre isso. Certamente teremos novas oportunidades. Mas no final, eu gostaria ainda de que vocês reforçassem as principais causas que o movimento defende. Mas antes disso, eu tenho curiosidade, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre um fenômeno no país, que é os 50 tons de cinza. O filme, os livros, onde temos aí justamente uma situação de onde se foca muito, né, se mistura a sexualidade, a sensualidade, mas com a submissão da mulher. E eu fico me perguntando, assim, da forma como isso impactou e refletiu e ainda faz sucesso e fez muito sucesso, se o propósito foi, independente do propósito que foi desta situação, se foi só vender, se foi vender uma ideia, se foi estimular a submissão, se foi justamente trabalhar contra e alertar a sociedade sobre isso. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que isso pode, de alguma forma, ter mais ainda estimulado as mulheres de que pode ser bacana, pode ser legal ser submissa a um homem?
Eu acho um desastre o sucesso desse livro. Do livro, do filme, enfim. Eu acho que, assim como vários outros livros e filmes, é a famosa romantização do abuso, né? Até eu sempre uso, pego um exemplo mais simples, que é a Bela e a Fera também, que eu acho outra situação de abuso extremo, assim, apesar de gostar, porque eu assistia quando era criança, mas enfim, é cárcere privado, controle de roupa, controle de ações, controle de se pode ver a família ou não, e no final o abusador vira um príncipe, né? 50 tons de cinza é a mesma coisa, né? É a agressão física, a agressão verbal, controle total, submissão total, para simplesmente uma mulher, através do seu amor e compaixão, curar uma pessoa totalmente doente, que na verdade deveria estar sendo tratada por um psiquiatra, por um psicólogo, para depois ter condição de estar num relacionamento com alguém, né? Mas não, é através da aceitação, da submissão e do amor dela como mulher que vai se curar dessa doença. Então, assim, mulheres, isso não acontece. Não acontece, não se submetam. O homem não vai mudar porque você está fazendo tudo para ele. Não, quanto mais você faz, mais você vai alimentar essa doença, assim. Se você tá num relacionamento assim, sim, tenha amor ao seu parceiro e oriente ele a procurar ajuda profissional para se tratar sobre isso, porque não é, vocês não são mágicas, vocês não são, né, vocês
super poderosas.
Nenhuma de nós é, infelizmente, assim, né, que se a gente tivesse, assim, uma varinha pra sair curando essas coisas, uma varinha não de bater, né, uma varinha de condão pra sair curando a sociedade disso, a gente faria, mas não é a realidade, não, né, a gente...
Além de tudo que você colocou, eu ainda acrescentaria a ideia de que o prazer feminino pode estar vinculado e ligado a essa força, a essa imposição, a essa submissão. Não estou dizendo aqui que em hipótese nenhuma pode, mas vende essa ideia de que a mulher pode gostar disso, pode sentir prazer assim.
Mas eu acho que o filme, ele confunde, né? Porque tem uma história do sadomasoquismo, assim, eu não entendo muito sobre esse assunto. Eu não sei se isso é classificado como apenas uma preferência sexual, ou se isso é classificado como uma...
Isso gera mais estúdio. Um programa, mais elas.
Eu já vi muitas pessoas que são... Eu vi na internet, né? Não conheço, mas assim... Vi várias pessoas na internet que praticam masoquismo, sadomasoquismo, vários tipos de fetiche... defendendo que aquilo ali não é. Porque pra ser, teria que ser uma coisa prazerosa entre os dois e
com regras bem estabelecidas.
Com regras bem estabelecidas, né? E o que se observa ali não é uma coisa totalmente sem regras, né? Assim, tipo, você é minha, eu faço o que eu bem entender e eu te raptei pra essa situação. Você não era uma pessoa assim, eu te tornei uma pessoa assim, né?
É, eu acho. E o filme, ele faz esse jogo de... de ideias e confunde, né, quem tá lendo o livro, daqui a pouco tá pensando que tá lendo um livro sobre uma prática sexual diferente e sem querer ela tá sendo induzida a acreditar naquela força, porque ele vende a ideia de novo do homem poderoso, né, que tem helicóptero, que tem carros, que tem dinheiro, que promete aquela estabilidade e às vezes isso... Para algumas pessoas isso pode ser um atrativo, né?
É preocupante porque o cinema lotou todas as vezes. E teve gente, mulheres, postando que foram 2, 3 vezes assistir o filme, que era maravilhoso.
Isso, assim, a minha decepção do cinema, que ontem eu, Dia da Mulher, eu vi que ia entrar em cartaz o Estrelas Além do Tempo, que conta a história de mulheres, cientistas negras e tal, empoderamento, né? Uhum. Que fizeram toda uma mudança na ciência, na astrologia, enfim. Na astronomia, desculpa, astrologia é outra coisa. E daí eu vi em cartaz, em todos os cinemas do Brasil, dia 8 de março. Daí eu, vou ver se tá passando cinema aqui, né? Não, não estava passando, mas estava passando 50 tons mais escuros. Ou seja, eu fico pensando assim, dia 8 de março, a mensagem é seja submissa, não seja empoderada, né? Porque eles poderiam talvez ter optado por um filme
pelo menos neste dia.
Pelo menos neste dia, mas não.
Sobre as causas do movimento, com certeza essa questão do filme a gente poderia debater um programa inteiro e podemos trazer esta temática com mais convidados, porque eu acho que é importante essa reflexão, já que movimentou tanto a sociedade e tem tudo a ver com essa causa, né, gente? Vamos combinar, tudo que foi falado aqui está diretamente interligado e de alguma forma em oposição aos valores que se defende, que o grupo defende no movimento. Quais são os principais enfoques? Vocês já deram, assim, já falaram bastante sobre o que o grupo busca, né? Essa reflexão, esse debate, essas ideias todas, trazer para a sociedade. Quais são as linhas mestres do trabalho do grupo?
Eu vou falar por mim, que tem tudo a ver com, né, sobre o feminismo. Eu acredito que o que nós buscamos tem somente a ver com igualdade, né? A mulher cansou de ser submissa, a mulher quer ser o que ela quiser, quer ser engenheira, quer ser pedreira, quer fazer o que ela quiser, né? Então, ela quer escolher o que ela quer vestir, não, sem precisar ser taxada de vagabunda, disso, daquilo. Ela quer se sentir bem, ela quer estar feliz, ela quer ter, inclusive, o direito de casar, de ter filhos ou não, né? Que é bem importante isso. É isso que eu acho
que a gente vai um pouquinho além, assim, como grupo, então. Igualdade, quando é necessário ser igual. Equidade, quando é necessário ser diferente. Respeito. Combate à violência de todas as formas, moral, psicológica, patrimonial, física, sexual, né? Combate a todos os tipos de violência. Um dos objetivos também é a questão de formar uma rede de apoio, tanto privada quanto pública, para essas mulheres, a gente ajudar na construção desse debate, em tudo que for preciso. Formar, inclusive, um grupo de sororidade, né, de apoio entre mulheres, para as mulheres que precisam de uma acolhida, de um abraço, de uma palavra de incentivo. E também a questão, assim, de que a gente gostaria também de combater a questão do assédio e da violência virtual, né? Essas questões, assim, vazamento de fotos que não deve, os julgamentos que a sociedade faz sempre das mulheres, dificilmente vai ser feito um julgamento do homem, né? A questão desses discursos de ódio, esses discursos violentos nas redes sociais, né? Mostrar que as pessoas, elas precisam dialogar e não atacar, né? Isso tudo eu acho que faz parte das bandeiras do movimento, né? São coisas que a gente vem discutindo internamente. A gente ainda precisa traçar metas. A gente não tem nem 6 meses de existência ainda. A gente precisa traçar metas de como a gente vai fazer isso. Mas isso está dentro das nossas bandeiras e das nossas metas, assim, de trabalhar esse tipo de coisa, né? Inclusive eu comentei com... uma coisa bem comum também que a gente já vem conversando, que acontece muito, assim, estupro que as pessoas não sabem que é estupro. Tipo, a menina tá quase inconsciente na balada de bebida, o que a gente não julga, cada um faz o que quiser da sua vida. Daí os caras se aproveitam pra transar com a menina que não tem a mínima capacidade de decisão, né? Então a gente pega e formar redes de apoio. Tipo, ir nas escolas esclarecer sobre, ah, isso é estupro, sim. Ajude a sua amiga se você vê que ela tá assim, tanto para homens quanto para mulheres. Ajude a sua amiga em vez de assediar, né? Uhum. Em vez de deixar lá entregue aos lobos, né?
E, inclusive, quando vê, né, uma situação assim, eu não posso ficar quieta vendo uma mulher que não tem condição de responder por ela e vendo ela ser assediada, ser estuprada e fazer o que ela não gostaria de fazer em sã consciência, né?
É, buscar ajudar, né? Sororidade. Mas também, assim, que os homens, os amigos também ajudem,
os
né?
Os homens
não,
também,
nem sempre
claro.
Só tem que pegar a carga uhum. pras meninas, né? Isso é um projeto que a gente tem, assim, pra médio prazo, né?
Porque geralmente o homem, o menino, quando ele está nessa situação, a tendência é que os outros meninos ajudem, né?
Sim.
Ajudem a ele.
Exato.
A sororidade já é uma prática dos meninos entre eles, né?
É,
nós mulheres ainda temos aí, a gente volta àquela ideia
do julgamento,
né? Que a gente volta e meia bate essa tecla aqui, né? Da mulher que vê a outra numa situação de fragilização e ainda acha desculpas para aquela situação dela, né?
Então, é tipo culpa, ela que pediu, ela, quem mandou beber, quem mandou fazer isso.
Porque tava usando aquela roupa, porque tava tal hora em tal lugar, né? Eu tava vendo um documentário que tá passando na Sky sobre mulheres que sofreram violência e ela tava relatando a situação dela, em que ela sofreu um abuso, um assédio e foi pra delegacia, dois homens pediram para ouvir a história dela, primeiro um, depois o outro. Ela já se sentiu violentada, porque tu tens que falar do teu corpo, de uma situação tão delicada, duas vezes para dois homens que não acreditaram, passaram ela para uma outra pessoa. Essa terceira pessoa tratou ela ainda pior, mesmo sendo delegada, e ela se sentiu três vezes violentada em todo esse processo, né? Então, uma mulher, quando ela sofre assédio ou violência, ela não sofre só aquele momento de violência, ela continua sendo violentada pela sociedade, no julgamento, pelos órgãos, muitas vezes que não sabem conduzir a situação, né? E a sororidade também acho que tá aí, né? Vamos pensar na mulher que tá sofrendo.
Muito obrigada, Rose e Letícia, por terem aceito o nosso convite de falar sobre essa temática e esclarecer estes pontos importantes sobre esta iniciativa do movimento feminista.
Nós que agradecemos.
A gente agradece a oportunidade, se dispõe sempre que essa temática, tanto aqui quanto em qualquer outra esfera, né? As escolas, grupos de mulheres, enfim, sempre que precisarem, a gente está disponível para, pelo menos por enquanto, para conversar. Espero que mais para frente para outras coisas também.
Mas elas agradecem também a parceria da Casarão Verde, Clínica Sotelo e Univates. Um ótimo final de semana a todas, a todos. Um excelente mês de março. Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres.